Tem pergunta? Então vamos continuar. Ainda tem? Então vamos ouvir a pergunta.
Irene Noema. Pai, o que quis dizer é que os eventos são informações que nos dão uma percepção singular?
Não, o e-cache não complica. Informação é a explicar o que é. Quem explica o que está acontecendo é a mente, não é a percepção. A percepção lhe mostra apenas formas e ilusão de ação. Então, levante o baixo. Você está vendo uma matéria levantar-se. Quem diz que o baço está levantando é a mente, porque a mente é que chama este pedaço de carne de baço. Isso não é um baço, isso é um pedaço de carne. Só a mente é que tem suas verdades guardadas e chama este baço de carne. Desculpa, chama essa carne de baixo.
Sandra, já faço a sua pergunta, só continuando da Miriam. Miriam, ou seja, percebemos conforme nossas experiências?
Não! Perceber é uma atitude, vamos dizer, inconsciente. O que o olho flagra, o que o olho capta, você percebe. Agora, você tem descrições conforme a sua experiência. Olha, quer ver um exemplo? O olho está vendo deslocar de um carro e olha o ponteiro do velocímetro. Alguns vão dizer que é uma velocidade grande, outros vão dizer que é pequena. Então, a informação é individualizada, mas a percepção não.
Sandra, a percepção nem sempre nos dá a informação total do que ocorre. Qual a ação correta para que não haja julgamento?
Olha, vamos, por isso que eu disse que é muito importante hoje. A pergunta que você fez é a seguinte: a percepção sempre não nos dá o quê?
Não, a percepção nem sempre nos dá a informação total.
Nem sempre nos dá a informação total. Percepção não dá informação. Percepção é apenas a forma e a ilusão da ação. Veja, olha o exemplo que eu disse. Levantá-lo baixo. A ação de levantar só existe porque a mente lhe dá a informação de que está levantando. A percepção é simplesmente de um baixo, tendo a ilusão da ação. Levantar é informação. Abaçar é informação, porque a percepção é a mesma, do baixo para lá e para cá. Mas a informação de estar levantando e de estar abaçando vem da mente, não da visão. Então tem que ficar bem claro. O que é percepção? É tudo aquilo que você vê, ovo, sente pelo nariz, pela boca, pelo corpo. Isso é percepção. Qualquer informação a respeito disso é mente, é informação. Aí por isso é que você falou que a mente, a percepção não é completa, não tem informação completa. A percepção não tem informação nenhuma. Ela simplesmente capta uma imagem, no caso da visão, ou capta um som, no caso da audição. Agora, quem vai dizer o que este som está dizendo, ou seja, as palavras, quem vai dizer que palavras estão sendo faladas, não é o ouvido, é a mente. Olha este exemplo que vai ficar bem claro. Você está ouvindo o som. Quem vai dizer que palavras esse som está proferindo é a informação da mente. É ela que transforma um som numa palavra.
Sandra, então o problema é a informação?
Na verdade, não é problema. Na verdade, a informação existe com uma finalidade. Qual é? Lhe prender o ciclo do prazer e da dor. Então só passa a ser problema se você quiser ser feliz. Ela não é problema. Tudo certo? Não tem mais nenhuma pergunta? Então vamos continuar. Então... E tu pergunta?
Não.
Que andou lá?
Pai, o egoísmo... Desculpa. Enf Pedron. Pai, o egoísmo é a ilusão da mente? Mas por que não consigo me livrar desta ilusão?
O egoísmo não é ilusão da mente. É informação da mente. Não misture ilusão. A mente é real para você. Aqui não há nada ilusório, porque a própria ilusão maior disso tudo é você mesmo. Então esqueça a ilusão. O egoísmo é uma informação da mente. Agora, por que você não consegue ainda se libertar desta informação? Porque você não sabe o que combater. Nós já vai conversar sobre isso.
Ana Maria, e a percepção intuitiva?
É uma percepção. Na verdade, o que é uma percepção intuitiva, moço? Não, o que é uma percepção intuitiva? É aquilo que você percebe, vai acontecer isso. Isso é só informação da mente. Quem diz que vai acontecer? Você não está vendo, não é percepção. O que você chama de percepção intuitiva é a mente lhe dizendo, olha, isso é percepção intuitiva, olha como você é boa, você tem até intuição. Aí você cai no prazer.
Guto, a existência de uma percepção depende da conceituação realizada pela mente ou ela existe por si?
Moxo, se eu fosse lhe responder a fundo, eu diria que dependo. Mas no caso deste tudo que nós está fazendo, de falando para seres humanos que acham, que agem, e por isso eu disse, tudo é real, você é real, para você, você é real. Aí neste caso, moço, eu diria que são bem independentes. É percebido e a partir da percepção é zelada uma informação sobre aquilo.
Miriam Noêmia, se a percepção vem dos sentidos, a percepção pode ser uma só para todos?
É, eu acho que se você olhar para a parede da sua casa e chamar outra pessoa para olhar, ela vai ver a mesma parede. Então sim, pode ser. Pode, não é. Agora, sabe por que nunca vai ser? Porque a informação vai ser diferente. Você vai achar que está vendo uma coisa e outra pessoa vai achar que está vendo outra.
Ale, salve pai. A partir do momento que eu me liberto dessas informações, existe a possibilidade de me envolver novamente?
Você se liberta, não acaba. Você não destrói a informação, se liberta dela. Então sim, a informação vai voltar. E você vai ter que novamente se libertar. Por isso eu disse, é um trabalho de 24 horas pro resto da vida.
Tilipa, é possível estar com esta consciência diante de uma tortura?
É claro, se você souber por que da informação da tortura, a base da informação da tortura, você pode até, eu vou usar uma palavra aí antes que vocês me critiquem, eu vou dizer que eu só estou usando a palavra, mas você pode até tomar a consciência, uma consciência diferente do que é tortura.
Cap Megadron. Pai Joaquim, salve. Eu não sei se o que vou dizer é impressão minha, mas não me observo interpretando tanto as percepções ultimamente. Antigamente eu julgava saber o que eu percebia.
Isso é uma boa informação que a sua mente está dando. boa no sentido de ser bom. Uma boa informação para você trabalhar, viu? Não se prenda a ela.
Pituitário, o negócio então é não acreditar na tradução que a mente faz das percepções?
É isso que eu estou falando desde o primeiro dia. Você tem que se libertar da mente. E o se libertar da mente é exatamente isso. É não acreditar nas informações que ela está falando. Agora, para não acreditar, nós precisamos entender o que ela usa para criar essa informação. Então vamos continuar. Chegou mais? Eu acho que sim. Eu tô tomando conta disso melhor que ele.
Ele veio antes de mim. Tulipa, ficou muito em dúvida de como Jesus sentiu durante todo o seu cálice. Pode me dizer?
Eu não estava recebendo as informações da mente dele. Moço, eu tô falando para você trabalhar você. Esquece os outros. Não se preocupe com Jesus, com Cristo, com Buda, com Krishna, nem com a sua mãe, nem com o seu pai. E nem com o seu filho, se tiver. Isso é individual. Cada um tem uma informação. E a forma da mente trabalhar as informações é completamente individualita. E saber como ele fazia, e nada vai ajudar você a fazer a sua. Então vamos. Então eu disse que existem dois grandes grupos de utilização da informação. O primeiro grupo é aquele que cria informações, zela conceitos. E o segundo grupo é aquele que usa informação já existente, pré-conceitos. Dentro dos que criam informação, nós temos dois grupos. O primeiro são os acontecimentos novos ou novidades. Todo acontecimento novo ou toda novidade é um fator zelador de informações. A primeira vez que você vai na casa de alguém, a primeira vez que você conversa com alguém, a primeira vez que você vê determinada coisa, enquanto você está percebendo, enquanto está recebendo a percepção de estar falando, de estar com alguém, ou de estar vendo alguma coisa, a mente está criando informações e arquivando essas informações na memória. É claro, isso é só um exemplo. Tem centenas de momentos onde a informação é criada. Ou centenas de momentos onde existe o acontecimento novo, a novidade. Agora, um grande detalhe. Eu falei novidade, não estreia. Fala direito aqui.
Estreia.
Não só a primeira vez. Por exemplo, você vai para um emprego novo. Você tem o primeiro dia do emprego. Ali é novidade. Mas o segundo também é. O terceiro também é. O quarto também é. Ou seja, enquanto aquilo não virar rotina, é novidade. Só o dia que você disser assim para você, quer dizer, a mente disser para você, agora eu já sei fazer tudo aqui, eu já conheço a empresa, aí caiu na rotina. Aí não é mais novidade. Mas pode acontecer de diversas vezes você está vivendo um acontecimento ou uma percepção que você já viu e está se formando conceitos novos. Ficou claro? O outro grupo deixa. O primeiro é a novidade. O outro grupo deixa. É quando é um acontecimento epoládico. Fala direito.
Esporádico.
Isso. Um acontecimento que acontece, que já aconteceu e que volta a acontecer depois de algum tempo. Este acontecimento é um zelador de informações. Eu vou dar um exemplo. Você tem um amigo que você vê a cada 6 meses. Você vai imaginar que cada encontro deixa uma novidade. Não é. Porque qual a diferença da novidade para o hipolático? É que informações antigas também estão sendo usadas enquanto estão sendo criadas novas no hipolático. Na novidade, não. Você está totalmente aberto só para criar. Mas no hipolático, você ainda está usando informações antigas, além de estar criando novas. Então é preciso estar muito atento à percepção e à informação para você entender se aquilo é um momento novo. Se for, é a hora de estar atento às informações ou conceitos que estão sendo criados. Ou se aquilo é um momento que já aconteceu e que voltou a acontecer, e você precisa estar atento com a criação de informações, e também estar atento com a utilização de informações que já estavam na mente. Se tiverem perguntas, só sobre isso, por favor. O moço perguntou, o que você vai fazer com isso? Isso não é pergunta que se faça para eu. Mas vamos lá. Você vai, daqui a pouco você vai descobrir.